Salve, salve! Esse é o Volta Essa Fita, o seu podcast que conta histórias da televisão brasileira. E eu sou Danilo Nunes, o arquivista mais ouvido do Brasil. Bora remexer em mais arquivos e trazer mais preciosidades? Então vamos nessa, o tema de hoje é novela. Vamos recordar a segunda versão de Selva de Pedra na Globo. Em fevereiro de 1986, a Globo tinha uma missão difícil. Quem iria substituir Roque Santeiro? Uma das maiores audiências da história da televisão brasileira. Somente o remake da única novela a alcançar num capítulo 100% de audiência. Original de Jeanette Clair, Selva de Pedra foi adaptada por Regina Braga e Eloy Araújo e dirigida por Walter Avancini nos primeiros 20 capítulos, Denis Carvalho, José Carlos Pieri e Ricardo Waddington. E adaptação é a palavra mais correta. A essência da história, levada ao ar pela primeira vez em 1972, foi mantida. Apenas foram feitas algumas atualizações. A Globo não estava para brincadeira e escalou um elenco peso pesado para a produção.
Selva de Pedra, a intimidade da cidade grande, numa história eterna, atual. Um novo elenco para viver um emocionante sucesso de Jeanette Clair. Tony Ramos, Fernanda Torres, Cristiane Torloni, Valmor Chagas, Maria Zilda, Nissete Bruno, José Maia, Miguel Falabella, Tênio Garcia, Sebastião Vasconcelos, Bete Goulart, Reinaldo Gonzaga, Otávio Augusto, Débora Evelyn, Roberto Batalim, Tássia Camargo. Selva de Pedra, estreia nesta segunda, depois do Jornal Nacional.
A história começa em Duas Barras, uma pequena cidade onde a artista plástica Simone, Fernanda Torres, é testemunha de uma briga entre Cristiano, Tony Ramos, e Gastão, um playboy local. Gastão morreu na confusão, mas Cristiano era inocente. Porém, como a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, ele foge pro Rio de Janeiro e Simone vai junto. Além de tentar a sorte na carreira como artista plástica, ela já vai apaixonada por Cristiano. Na cidade maravilhosa, os dois se casam e ele vai trabalhar no estaleiro de um tio, Aristides, Valmor Chagas, que é podre de rico. Nesse estaleiro, Cristiano conhece Fernanda, vivida por Cristiane Torloni, uma das acionistas que fica maluquinha por ele. Cristiano fica seduzido pelo poder. Miro, interpretado por Miguel Falabella, um malandro que conheceu no Rio, convence o rapaz a se casar com Fernanda, enquanto, secretamente, planeja a morte de Simone. A artimanha dá certo. Num acidente de carro, Simone é dada como morta. A consciência do Cristiano pesou e rapidinho desistiu do casamento com Fernanda. Mas eu não disse que ela tinha ficado maluquinha por ele? Pois é, não era modo de dizer não, viu? Ela pira total e jura vingança contra o ex-noivo. Cristiane Torloni falou um pouco sobre essa personagem para o saudoso video show da Globo em 2018.
Olha, eu já tive alguns personagens que tinham rachaduras na alma, uma ideia, né? A Fernanda também do Selva de Pedra também era, sim, uma personagem que ela tinha essa... Eu chamo de rachadura mesmo na alma, que é onde você vê que a mente se esfacela. A doutora Anísio da Silveira que dizia isso, né? Quando o coração da gente não aguenta, a mente se desequilibra, né? E é bem isso que essa personagem diz, né? Que ela foi sendo massacrada emocionalmente, sim, e aí não aguenta, né?
Verdade. Você falou de Selva de Pedra, a gente também tem um registro dessa novela e a gente vai mostrar agora pra vocês.
Olha, é melhor deixar a Simone em paz.
Eu gosto dela. Ela é minha amiga.
Simone é uma pessoa muito boa, pura demais.
Tão boa que você quis matá-la por minha causa?
Escuta aqui, eu jamais seria capaz de fazer isso.
Você quis matar tua mulher por causa do meu dinheiro?
Eita.
Teu amor é esse, meu caro? Grana, tá agora, legal? É disso
daqui
que você gosta? Grana,
sai daqui.
Dinheiro, poder!
Sai daqui!
Simone sobrevive ao acidente. Ela então resolve assumir a identidade da irmã falecida, Rosana Reis, e imagina que Cristiano foi quem planejou a sua morte. A farsa dura algum tempo, mas é logo descoberta.
Então a senhora afirma que tinha uma outra pessoa dentro do carro e que essa pessoa era Madalena Ribeiro.
Só que eu não tive culpa. Dá pra entender? Eu tava muito nervosa porque eu tinha acabado de ler uma carta. Uma carta terrível. Ela veio comigo porque ela quis, ela queria me ajudar. O senhor sabe o que é uma mulher descobrir que o seu marido está planejando a própria morte dela? Dá para entender?
Simone, por favor, eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso.
Senhor Cristiano.
Veja bem, o Mirek sempre tentou fazer com que eu aceitasse essa ideia, mas eu nunca aceitei, por favor.
Foi quando eu vi aquele homem do lado de fora da minha casa que eu tive certeza que ele estava ali para me matar. Dá para entender? Eu só podia fugir, só podia sair dali correndo e fugir. Ela veio comigo porque ela quis. Eu peguei o meu carro e saí desabalada pela estrada. Eu não lembro de muita coisa, eu estava muito nervosa. Eu só lembro do desastre de que depois eu acordei no hospital.
E essa ideia de se passar por sua irmã?
Primeiro nome que me veio na cabeça foi Lena.
É verdade, sim. Quando, inclusive, ela procurou, chamou Jorge, ela usou esse nome, Lena.
Depois me veio a ideia de usar o nome da minha irmã. Porque eu tinha que me esconder. Eu tinha que mudar de personalidade.
A coisa complica mais ainda, pois Cristiano vai a julgamento pela morte de Gastão. A única pessoa que pode inocentá-lo é Simone, que agora está dividida pelo recente ódio e o eterno amor que ainda bate em seu peito.
Passos, sombras, segredos. Por entre caminhos desconhecidos, a cidade esconde a vida, atrai a ambição.
Eu vou ser um cara muito rico, mas com muito dinheiro. Eu vou sair dessa miséria.
Cristiano Vilhena, Simone, Miro, Fanny, Pipoca, Mestre Pedro, Fernanda.
Um brinde ao meu noivo, ao felizardo.
Selva de Pedra, de Jeanette Clare. A próxima novela das 8, dia 24.
Esta foi a última novela completa com Fernanda Torres no elenco. De acordo com o site Teledramaturgia, a filha da também atriz Fernanda Montenegro estava brilhando muito na época por filmes altamente prestigiados. Um deles, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes, como melhor atriz. Mas ao decorrer da novela, todos perceberam que Fernanda era jovem demais para o papel, ainda mais contracenando com atores mais velhos. Fernanda Torres deu várias declarações concordando que este não é um dos seus melhores trabalhos e, por isso, nunca mais voltou a atuar em folhetins. A insinuação de lesbianismo entre Fernanda e Cíntia, papel de Betty Goulart, não foi bem vista pelos telespectadores e pela censura federal, que solicitou a reformulação das cenas. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que dirigia a Globo, não queria que Rock'n'Roll Lullaby fosse o tema de abertura da novela. Essa canção marcou época como o tema de Simone e Cristiano na primeira versão. Segundo o livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira de Guilherme Bryan e Vicente Villari, a substituta foi Demais, interpretada por Verônica Sabino. Mas durou só um dia. Boni mudou de ideia e encomendou uma versão instrumental atualizada do sucesso gravado por B.J. Thomas em 1972. O remake de Selva de Pedra não fez feio na audiência, mas não repetiu o sucesso da primeira versão, tanto que só voltou ao ar em 2019 no canal a cabo Viva.
Chegamos, né?
Pois é, chegamos.
Eu não tenho destino certo, mas se você quiser, nós podemos começar uma luta juntos.
Vem aí. Selva de Pedra. Estreia 22 de agosto, 14h30, no Viva.
E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, assina, curte, compartilha. Tem um monte de gente aí querendo saber histórias sobre a televisão brasileira. É, compartilha aí, vai. Semana que vem eu volto com mais uma fita. Semana que vem eu volto com mais histórias. Eu te encontro e eu te espero. Até lá.